é que faz limonada na sua casa? Tem alguma receita especial ou tem um jeito certo de fazer?
Não. A limonada aqui em casa é extremamente democrática, mas sempre com pouco açúcar. Às vezes, cara, fica diluído, eu não gosto.
Eu vi uma receita TikTok que eu falei assim, velho, isso não é possível. Isso não é no Brasil e tal. Não é assim que a limonada brasileira é feita. Um cara tava falando que queria ver por que que a limonada brasileira era melhor que a limonada dos Estados Unidos. E aí, velho, ele fez a receita lá e tal, bateu os limões, né? Porque, obviamente, você precisa de limões. E pra adoçar, limões. Velho, o cara coloca açúcar.
Limões.
Ele coloca também, bicho. Ele coloca leite condensado, velho.
Interessante, deve ficar bom.
Cara, deve ficar bom, mas tipo, eu nunca tinha visto fazer dessa forma.
Genial. Deve ficar melhor do que o energético da marca, que não está nos patrocinando, de manga que eu estou tomando nesse exato momento, né? De manga, porque é uma coisa tropical, né? Com o calor que tá fazendo, então combina bastante.
Faz todo sentido aí dentro do contexto de 40 graus que a gente tá vivendo aqui, né? Sei lá quando que a galera vai ouvir esse episódio. Pode ser que seja em junho ou, sei lá, agosto, meio do inverno, 3 graus na sombra e a gente tá aqui reclamando de 40 graus na sombra.
Exatamente. E eu tenho que tomar o energético, porque é como você diz, né? Eu tenho um hortifruti de energético, né? Na minha geladeira, né? Então tem energético tudo quanto é sabor de frutas aí, diferentes e assim, só frutas mais tropicais, assim, né? Manga, aí tem uma melancia ali e tal, que são os que eu mais... Coco, energia de coco, então tem que consumir fruta de algum jeito, né? Pode ser consumir de um jeito não saudável, mas eu estou consumindo fruta, eles falam. Consuma fruta, tô consumindo, mas do meu jeito.
Pô, bicho, energético de coco, velho, nossa senhora.
Ninguém gosta, eu sou o único que gosta. Eu tenho medo de parar de fabricar, porque eu só não, eu gosto.
Eu vou falar que eu nunca experimentei, velho. Energético de coco, nossa senhora. Eu fico só no de manga, porque uma amiga minha já falava muito do monstro de manga. E aí, uma vez eu comprei no supermercado. Velho, é muito bom. Sim. Só que eu não fui pro hortifruti, não, velho. Eu fiquei só nele.
Um refri básico, no suco.
Só no monstro de manga mesmo, porque... Uhum. Velho, energético de coco, velho. Puta que pariu.
Velho, eu conheci umas 5 pessoas... Ah, meu preferido é de manga, melancia, morango, pêssego e coco. Aí todo mundo zoa o coco, mas o coco, não sei o quê. Aí ontem mesmo a pessoa postou de limão siciliano, né? Falei, isso não é bom, os bons são esse. Aí ela falou de coco, mas como assim de coco? Aí eu falei assim, são 2 da manhã e eu tô lendo esse ultraje de que o energético de coco não é bom. Eu nem respondi mais a pessoa. Assim, é uma ofensa pessoal falar mal do energético de coco.
Nossa, eu vou abster de comentários porque eu não tenho conhecimento.
E energético combina com o quê? Então, cara, por exemplo, cerveja é um petisco, um churrasquinho, tal, vinho são queijos, né, e tal. E energético? É uma coisa que não... O que você comeria com energético?
Cara, boa pergunta. O que harmoniza com energético?
Não, queremos saber dos nossos ouvintes o que que harmoniza com energético.
É, velho.
A melhor resposta vai ganhar R$500 de prêmio que o nosso anfitrião, nosso host, vai pagar.
Eu não. Jamais.
Ainda não, né? Depois que a gente tiver aí badalado, quem sabe, né?
Patrocínio do monstro de manga.
Exatamente. Né?
Qual o melhor alimento que você degustaria com um monstro de manga? As melhores respostas ganham prêmios. Tem um caminhão de prêmios, igual do Faustão.
Caminhão de prêmios do Faustão era clássico, né?
Cara, e assim, não é querendo pagar de velho, nostálgico, nem nada. Mas hoje em dia não tem isso mais, né, velho? Essas promoções, assim, caminhão de prêmios e negócio que enche a sua cara. Um monte de mobília, sim, máquina de lavar, micro-ondas, sofá
muito,
e tal.
Muito anos 2000 isso.
É, velho. Pô, cara, caminhão de prêmios é muito...
Mas eu nunca soube se a pessoa recebia o caminhão com todas as coisas ou se era assim... vamos supor, 10 móveis, 10 eletrodomésticos, tudo ia para a mesma pessoa, ou se desses 10 eletrodomésticos, cada um ia para uma pessoa diferente, entendeu? Se eram 10 sorteios. Eu nunca soube a resposta disso.
Olha aí, eu tô vendo aqui, ó, no Santo Jugo, aqui, ó, caminhão de prêmios especial do lugar tal, que eu não vou falar a marca, porque não nos patrocina.
Exatamente.
Ainda realmente, ainda tem lojas aí e coisas que sorteiam um caminhão de prêmios, né? Mas assim, isso abre um precedente, né? Porque um caminhão, assim, pode ser um caminhão baú. Então, se tiver, sei lá, dentro de um caminhão, uma, sei lá, máquina de lavar, uma geladeira, é isso aí, velho. Porque assim, não especifica.
Tá fechado o caminhão. De prêmios. É, caminhão, pode estar. O caminhão tá cheio, sei lá, de pimentinha, né?
É.
Não, 30 sacão de 2 quilos de pimentinha. Não sei porquê, me deu vontade de comer pimentinha. Talvez pimentinha seja uma coisa que harmoniza com a energética.
É, uma boa, então. Aí, ó, já
e harmoniza com também com pedras nocins, né? Porque é muito sódio com a coisa do energético que faz, das bebidas gaseificadas que fazem pedra nocins. Harmoniza muito bem com suas cólicas renais também. Pimentinha e Monster. Nossa, e monstro de manga.
Monstro de manga. Monstro de manga.
Exatamente.
É, a história do monstro de manga é que tinha uma mangueira perto de um local de... Como é que fala? De descarte de lixo radioativo. E aí, Inclusive. Todas as mangas que caíam do pé, assim, eram contaminadas pelos resíduos radioativos do lixo. E aí, formou um monstro de manga, né? Um monstro que ataca as pessoas e dá energia e também pedras nos rins, dependendo da quantidade do consumo.
Exatamente. E a ilustração da lata do monstro de manga, ela confirma essa lenda, né? Porque, na verdade, aquela coisa lá do Dia da Morte, lá no México, que eles comemoram, que eles enfeitam os esqueletos e tal, é isso que tem na lata, porque é um monstro de manga mesmo, né? É o corpo do cara radioativo aí, essa história cabulosa aí, que você contou dessa lenda aí sobre a origem do monstro de manga, né?
Exatamente.
Dizem algumas pessoas que é a urina dele, né? A urina...
É tipo aquele episódio do Futurama, que tem um energético lá, que é mó famoso e tal, e aí um dia o Fry vai atrás desse energético. Ele é o excremento do alienígena lá, que faz o negócio.
Uai, no Devil May Cry, no DMC, né, que foi tipo um reboot, o refrigerante, a bebida lá, que chamava virilidade, né, virility, eu acho que é isso o nome da bebida. Era um demônio que vomitava o ingrediente secreto, né? Aí o Dante chega lá, você é o ingrediente secreto, ele, who the fuck are you? Ele tinha um jeito de falar muito engraçado, as sucubus, né? Ele ficava preso, ficava vomitando e falando, você é filho de espada e Eva a vadia, e fala, Eva the whore! Vomitando, assim, é bizarro, muito doido, aquele jogo é muito bom. Aí a gente transita pelos assuntos de uma forma tão, tão distinta, né? Como diz o filme The Killer. Não é excepcional, mas é distinto.
Olha aí, ó. Tô vendo aqui as regras para ganhar um caminhão de prêmios. E o negócio é o seguinte, ó. Você ganha... Tô vendo o site de uma loja aqui. Você, no momento da compra lá, você ganha um número da sorte para concorrer até 4 prêmios de 15 mil em eletros imóveis. Ou seja, não é um caminhão inteiro de prêmios. São 4 itens que cabem dentro de um caminhão, né? Então,
exatamente,
corroborando aqui a nossa tese do caminhão de prêmios.
É, então é só uma expressão mesmo, né? Um caminhão no sentido de ser que é muito prêmio, mas não é literalmente um caminhão cheio de coisa até na entupido com 300 toneladas de eletrodoméstico.
Aqui, ó, é valor de... Os prêmios devem equivaler, né, que equivalem a 15 mil reais, olha aí. Então são 15 mil reais em prêmios que vão ser entregues na sua casa pelo caminhão de prêmios, olha aí que legal.
E você então, falando assim, de Futurama...
Aí, assim, é uma coisa muito interessante aí pra movimentar o comércio, fazer promoções do caminhão de prêmios.
Sim.
E aí você vai lá no dia da entrega, contrata palhaço, carreta furacão, aquela saveiro que fica com pisca-alerta ligado, buzinando. banana e tal. O cara...
Clássicos, clássicos.
É o clássico, aí, o cara na caçamba da Saveiro com o microfone na caixa de som, anunciando pra Deus e o mundo que a pessoa ganhou um caminhão de prêmios da loja, sei lá, loja Biriba.
Biriba, muito bom, Biriba, cara. Eu, se eu tiver um bar, que eu não vou abrir uma loja, se abrir um bar, vai se chamar Biriba. Biriba é um ótimo nome pra bar. Ó, vamos lá pro bar do Biriba. Ó, que isso. Sensacional, viu?
Cara,
bar do Biriba. É tipo, não sei descrever. É muito bom. É um bom nome pra um bar. Copo sujo, né? Bar.
Não, é.
Sofisticado, não. É bar de hambúrgueres artesanais, não. É um bar copo sujo, que vende aquele salgado lá que foi frito no óleo, foi usado 500 vezes. O negócio já tá até dando mosca, o pastel, né? Pastel gelado de 3 dias atrás, encharcado no óleo. É assim, eu quero um bar assim, sentir.
Cara, aí tem o bar do Biriba, ou Biribas Bar, o letreiro vai ser aquelas coisas da Skol, sabe? Tem um bar, ou então da Coca-Cola.
Sim.
Que eu nunca entendi qual é desses letreiros, mas todo lugar tem um bar que
Sim.
tem esses letreiros. E às vezes, assim, tem vários na mesma rua. E aí,
exatamente. Você não sabe nem qual bar é qual.
É, exato. E aí, tá a Biribas Bar. Aí vai ter uma mesa de plástico com 3 cadeiras, assim, na porta. A estufa com salgados frios.
Frio.
Garrafas de bebidas totalmente duvidosas. Muito bom, bicho. Esse X represents Brasil more than soccer and samba.
Exato. Eu tava pensando isso, né? Isso é um pacote de brasilidade, né? E você falando de Futurama, eu lembro, você sempre tem um episódio de Futurama pra fazer referência, né? É um repertório sociocultural muito rico, Futurama. Eu confesso que eu nunca assisti muito Futurama, mas realmente nos fornece grandes repertórios socioculturais. Aí pra galera que faz Enem aí, ou assiste Futurama, que sempre vai ter alguma coisa relacionada.
Exatamente. Eu tô tentando procurar aqui, que tem um perfil no Instagram de um cara que vai mostrando copo sujo mesmo, assim, de, sabe, o raizão.
Tá aí, uma boa ideia.
Chama, o nome do cara, é Reinaldo Carioca. Ele vai pra vários lugares, vários botecos, várias biroscas, assim, e ele vai mostrando o que tem. E aí, tipo assim, você tem pontos em comum, né? Que é a estufa, é aquela estante que deveria mostrar algum produto, mas geralmente ela tem chocolate jogado, assim, bala macia espalhada. Aí na outra, no outro compartimento, assim, tem sacola, e sabe, essas coisas assim.
Exatamente.
E em cima tem uma estante cheia de bebida, sabe? De Camelo, Campari, Jurubebe, essas coisas.
Dreia, conhaque Dreia, clássico. Nossa, eu tenho que tomar isso um dia. Eu nunca tomei.
Véi, uma vez.
Porque a propaganda daqui quando eu era criança, eu não preciso ser adulto pra experimentar isso. Depois que eu fiquei sabendo que é uma bebida vagabunda, né?
Cara, é muito ruim, Dreia. Uma vez no Trotão, velho. Trotão de 2018, um calouro meu lá, velho, comprou um Dreia, acho que pagou R$9,50 ou R$10,50, alguma coisa assim. Ele trouxe esse negócio lá, velho, que troço ruim, bicho. Credo.
Credo.
É Dreia, presidente, essas paradas. Nossa, velho. Puro, literalmente, é puro suco de boteco.
E você falando aí de Trotão, será que isso é uma referência para coisas futuras que vão vir por aí, Arthur?
Pô, a gente podia fazer um episódio Trotão, viu, velho? Porque tem história. Menos você, que você nunca foi no Trotão, mas...
Exatamente, cara, eu ficar recluso. Eu vamos deixar pra depois, né? Vou falar as coisas que eu fazia. Trotão, né? Como eu me divertia no Trotão. O jeito particular do Alan, né? A coisa que um amigo meu chama as particularidades do Alan. Tipo o fato de eu começar a soluçar se eu tenho crise de riso, né? Ele falava a particularidade do Alan tá atacando, né? Coisa incrível aí. Eu ia falar um negócio do bar, mas eu esqueci o que é.
Um negócio interessante também do bar é que... Bar copo sujo, né? Bar raiz e tal.
Eu lembro.
É que você tem uma diversidade de marcas e produtos. O bar, o boteco, copo sujo, é o lugar mais democrático que eu conheço. Porque lá, por exemplo, você vai no bar, toma cerveja de marca, sei lá, Drama. Aí,
sim.
O protetorzinho lá, a camisinha do negócio, é de uma outra cerveja chamada, sei lá, Steam.
Exatamente.
E aí, a mesa de plástico é de uma outra cerveja, sei lá, chamada, sei lá, Show, alguma coisa assim, velho. É um lugar muito democrático, velho, assim. É um lugar onde a publicidade deveria fazer um trabalho de campo ali, sabe? Porque você divulga diversas marcas ao mesmo tempo. Então, assim, cara, é muito bom o bar.
Esse carioca aí que você falou, que eu esqueci o nome dele... Ele é uma antítese, né? Ele é um carioca no mundo reverso, né? Você conhece carioca no mundo?
Ah, sei.
Entendeu?
É aquele que mostra os lugares.
Os gachis.
Milionário e tal.
Exatamente. Exatamente. Ele é um reverso, entendeu? Ele veio de outra dimensão. Ele era o carioca no mundo de outra dimensão e veio parar nessa aqui acidentalmente. Pega essa teoria.
Até porque a gente tem que ser justo, porque assim, os lugares que o carioca pelo mundo mostra, tipo assim, são lugares que você com toda certeza nunca vai botar os pés.
Nunca, nunca. Quem tá escutando isso aqui, ó, pode saber que se você tá escutando, a chance de você se hospedar, sei lá, no lugar que ele teve, que eu achei mais chique, né? O Palácio Tangará, né? É 30 mil a diária do negócio. Então, com certeza, você não irá pro Palácio Tangará.
Exatamente. Mas, assim, em compensação, você vai lá no bar do seu Zé. Você vai lá comer uma almôndega na estufa lá.
Um pastel frio de queijo, né? O queijo já endureceu.
Exatamente, aquele queijo que parece...
Você não vai comer um filet de foulard de um chefe italiano aprendeu num restaurante francês, cujo dono é um escocês que veio de uma geração de famílias de cozinheiros com receitas de famílias secretas. Você não vai comer nesse lugar. Você
Até
vai comer o pastel frio e a almôndega.
E no bar do seu Zé, ou no bar Biriba, o cardápio é assinado pela Dona Maria Salgadeira, que trabalha há muito tempo vendendo salgado. Ela tá fazendo esse corre aí no bar.
Correntino tinha muito bar... Nível bar do Biriba, né? Tem ainda, né? Mas eu lembro dela montando a coxinha lá, a massa, fazendo um quintal. Era uma coisa sensacional. É uma experiência antropológica interessantíssima.
O bar Copo Sujo deveria ser patrimônio imaterial, cultural e material da humanidade.
Sim.
Eu acho muito paia, que tipo assim, galera paga muito pau pra pub. Ah, não sei o quê, velho. O pub é o bar Copo Sujo do estrangeiro.
Do estrangeiro, exatamente. Aqui no Brasil é como se você estivesse num restaurante de luxo, entendeu? Só que é um bar. Tá no meio aí da escala, né? Da escala bar, né? Como é que a gente pode nomear essa escala? A gente vai inventar uma escala que vai classificar o tipo de bar, né? Se ele aproxima do bar do Biriba ou se ele aproxima do pub, pub Forkshead, com hambúrgueres artesanais, com filé de não sei o que, do boi que veio lá da Espanha. Então, a gente tem que criar uma escala, né? Um nome para essa escala.
Cara, temos sim, temos que criar. Inclusive, né, a gente citou aí o perfil do Reinaldo Carioca, que visitei bares e biroscos por todo o Brasil. Não podemos falar também de um produto mineiro, né? Pra quem tá ouvindo a gente, que é de outro estado e tal, a gente é mineiro. Perfil Baixa Gastronomia. É um jornalista lá de BH que também visita bares e restaurantes, assim, mas ele não vai em botiquinhas, assim, coisa gourmet e tal. Ele vai no boteco, que tem coisa na estufa, sabe? Vai lá comer fígado, ele vai lá comer, sabe? Aqueles trem de giló e dobradinha, essas coisas. Ele vai nos bar mesmo, raizão, tradição, sabe? Aqueles que o dono trabalha lá desde que tinha 17 anos atrás do balcão, é esse tipo de bar, cara. Então,
assim... Minha mãe já trabalhou num bar do meu tio, né? O meu tio, na verdade, o cunhado dela, né? Já faleceu já há muito tempo de tanta bebida. Mas aí, a minha mãe, né? Bem maior. Porque, assim, a minha... minha tia, que era casada com esse cara, né? Com o meu falecido tio. A minha tia é muito mais velha que a minha mãe. Inclusive, ela foi professora da minha mãe, né? Ela é 20 anos mais velha que a minha mãe. Aí, minha mãe, pra estudar aqui em Goiânia, ficava na casa do meu tio. Aí, ele colocava ela pra cuidar do bar lá, né? Aí, ela falava que fazia a festa, né? Porque ela tomava Coca-Cola gratuita. A hora que ela queria pegar uma Coca, ela pegava e ele não dava conta, né? Portanto, ele era muito rico. Ele era dono de fazendas aqui em Goiânia. A roda era pra eles serem super bem de vida, mas perdeu tudo pro jogo e pra bebida, né? Coisa muito lamentável.
Quase todo mundo tem história aí de um tio que poderia ser muito rico, mas perdeu tudo no jogo e na bebida.
Meu avô paterno poderia ter deixado nossa família por par de pai extremamente rica, porque ele era dono de um terreno que hoje faz parte do centro de Governador Valadares. Imagina se esse terreno fosse da nossa família hoje. Você poderia ter construído um prédio lá comercial, ou feito um estacionamento. Ele seria o quanto que não ia valer esse terreno. Ele vendeu esse terreno, que assim, centrão de Valadares mesmo, cabuloso.
Provavelmente vendeu a preço de banana.
Uhum, exatamente.
E aí hoje você tem que fazer faculdade para ter emprego, ao invés de viver a vida de herdeiro.
Faculdade para você ter um emprego na coisa que você não é formado, né? Se você tem emprego na coisa que você é formado, você tá fazendo errado. Você fez a faculdade errada, então. Porque você tem que voltar e fazer uma graduação que não tem nada a ver para você falar. Não, eu trabalho no banco, sou formado em economia. Não, você vai ter que rasgar seu diploma e fazer teatro.
Véi, uma coisa também que é muito propícia pra bar é estudante. A gente, né, estudou, morou em Diamantina. Velho, qualquer um que abriu um bar em Diamantina era certeza de sucesso, bicho.
Inclusive, tem poucos minutos que eu comentei com um amigo meu que o golo, né, ele não conhecia a expressão golo, eu pensava que golo, né, que vem de gole, né, de beber muito, eu pensei que era uma expressão nacional, parece que não é, porque ele não conhecia a expressão, né.
Não.
Amigo meu de Ribeirão Preto, aí, na verdade ele é do Nordeste, mas está atualmente morando em Ribeirão Preto. É, eu tava falando com ele que os grandes pensadores, né, da vida acadêmica eram super adeptos do golo, né? A gente tava falando do grande Sérgio Ferreira. Quem não sabe quem é Sérgio Ferreira, o Sérgio Ferreira, ele descobriu uma substância que inibia uma enzima lá específica, que no final das contas, vou resumir aqui, deu origem a um antipertensivo muito famoso no mercado, que é o captopril, né? Ele, assim, beirou um Nobel, porque os caras que depois inventaram a molécula, né, do captopril, com base nos estudos dele, eu acho que eles ganharam o Nobel, alguma coisa assim, eu não sei muito bem a história, não. E assim, ele era um grande adepto do golo, um grande adepto. Tem uma história que eu e mais três amigos de faculdade fizemos um seminário bêbados, no fim de semana. Na segunda a gente apresentou e a professora falou:
vocês viram, gente? Eles não apresentaram o trabalho, eles conversaram com vocês, com didática, eles enriqueceram vocês com informações,
porque ela tinha escrachado todos os trabalhos anteriores, o nosso era o último. E assim, a gente tinha bebido, a gente fez os slides bêbado, a gente tomou umas três caixas de cerveja durante o fim de semana. No sábado a gente fez um slide, uma página, e no domingo a gente viu, não, a gente realmente precisa terminar. Aí a gente fez mais uns slides aí.
Não, e essa coisa do estudante, né, da ciência e do bar, vocês acham que é zoeira, que é coisa de gente à toa e tal, mas, cara, existe aquele movimento lá do Pint of Science, os cientistas, os pesquisadores, eles vão para os bares, né, e fazem lá uma apresentação.
Exatamente.
Aí, olha aí.
Eu já estive em eventos do Pint of Science, que é extremamente comum em Ribeirão Preto. Você já esteve num Pint of Science, Arthur?
Cara, não. Em Diamantina teve várias vezes, só que como era noite, era na hora que eu tinha aula. Então, assim, eu nunca fui.
Teve um com cerveja, numa cervejaria artesanal. Foi sensacional. Até a mais reclusa membro do laboratório foi nesse evento, né? O Pint of Science extremamente movimentado que teve. Eu não lembro o nome do lugar, senão eu até faria uma propaganda. assim, com chopps incríveis, né? Chopps, cervejas artesanais dos variados tipos. Sensacional, foi incrível.
Pois é, eu, então toda vez que tiver estudante, assim, galera reclama, né? Porque, ah, pô, você é estudante, não devia estar no bar. Véi, lá e tá fazendo ciência também.
Então, exatamente.
Espero muito que o Biribas Bar, ou Bar do Biriba, a gente ainda não decidiu o nome, esse importante personagem do folclore aqui brasileiro, também receba uma edição do Pint of Science, né, entre uma palestra e outra, uma coxinha de frango fria.
Sim, verdade. E eu não tô conseguindo mais tomar o... Eu estou desviciando de energético, porque eu estou demorando a tomar, porque eu tô acho muito doce. É que agora eu costumei tomar água de verdade, né? Porque depois de 30 pedras no rim, eu tinha que tomar vergonha na cara, não é mesmo? Não é mesmo?
Não é mesmo? Véi.
Analisa meu cálculo renal imitando Rodrigo Góes. Você, Alan Carvalho Mendes, a.k.a. Soluço, você está tomando suco, aquele suco gaseificado que você toma sempre, seus rins não vão ficar aesthetic, não. Você vai ter problemas. O meu veredito é 30 pedras nos rins até 2024. É, eu esqueci. Me perdoe. Que Deus me perdoe. 30 pedras nos rins até 2024. Esse é meu veredito. Sensacional. Um amigo nosso imitaria melhor, porque ele é um adepto, grande adepto de Rodrigo Góes.
Cara, Rodrigo Góes, velho, é muito bom, bicho. O cara furou a bolha dos maromba, trouxe conhecimento de qualidade sobre o mundo maromba.
Popularizou, né? Era uma coisa de nicho. Era uma coisa exatamente. De nicho. Agora não é. Tá acessível. Isso é tipo um Pint of Science. Seria isso. Que leva a ciência, né? Porque é uma ciência, né? Fisiologia do exercício e tal. Então, leva isso pro bar. Ele levou pro YouTube com uma brincadeira, né? Sensacional. O cara é um visionário.
Seria muito foda um Pint of Science no Biribas Bar com Rodrigo Góes.
Nossa, perfeito. As coisas se encaixam perfeitamente.
Puta que pariu, ia ser sensacional, bicho. O cara falando coisas asteric, sabe? Pegava, analisa, fazer um fake or not lá com ao vivo na galera, assim e tal.
Exatamente, exatamente. E seria incrível também, sabe o que, Arthur? Se Rodrigo Góes estiver nos ouvindo, eu sei que um dia vai nos ouvir, ele vai assistir esse piloto, ele vai participar de um programa nosso.
Sonhar, mais um sonho possível. Não, ia ser foda, velho.
Ia ser muito foda. Não, o Rodrigo Góes tem que participar de um episódio nosso.
Exatamente, velho. Tem que participar.
Tá aí feito o convite aí. Se estende para algumas outras celebridades extremamente importantes, como Neymar Júnior e Geraldo Alckmin. Aleatório. Simples, nem lembrei dele. Geraldo Alckmin.
Aproveitando que o Neymar tá quase de folga aí, né? Tá lesionado. Uhum. Tá
como
com
sempre,
tempo,
né? Perto do carnaval.
É, exatamente.
Perto do fim do ano, né? É comum.
Provavelmente Neymar será um dos convidados aqui do podcast.
Esperem, Neymar Júnior no podcast.
E só fechando o negócio do Rodrigo Góes aqui, seria muito... Ele é muito acessível, tipo, viram ele em podcast, assim, tal. Ele é mó gente boa, velho, e tal. Já quebra aquela imagem do maromba, assim, Conan, né? Que é aquele cara só que...
Exatamente.
Sabe? O cara é mó
legal. O Chad, legal, né? Assim, aquele Chad lá do meme, né? O cara explosão e tal. Ele quebra esse estereótipo, né? É incrível. O cara é um gênio.
Por que ele é um gênio?
Porque ele não usa o suco, porque o suco prejudica funções cognitivas.
Exatamente.
Pra quem não sabe, né? Todo mundo pensa que o suco faz o problema no fígado, problema cardiovascular, e esquece do nosso cérebro. funções cognitivas, funções sociais são atrapalhadas pelo suco. Então, eu estou complementando aí o que o Rodrigo Góes fala, porque eu também sou abertamente contra o suco. Como uma pessoa que, formada em farmácia, tem que defender o uso racional dos fármacos. Então, não é tão saudável assim quando a pessoa usa o suco desenfreadamente ou sem necessidade, né?
Exatamente, então tem que... Não, somos todos contra o suco, o uso indiscriminado de suco.
Por isso que Rodrigo Góes, ele vai ver, ele vai ouvir esse episódio, vai saber, esses caras são bons, eles também são contra o suco. A gente vai fazer um episódio todos contra o suco e Rodrigo Góes estará neles.
Exatamente.
Eu tô cravando aqui, 2025.
O ano que Rodrigo Góes vai nos notar.
Sim. Beleza. Vai nos notar no início do ano, mas a agenda dele vai estar cheia e a gente vai conseguir fazer o episódio, sei lá, em setembro.
Alan, uma pergunta pra você aqui. Você prefere 15 dias sem banho ou 15 dias sem internet?
15 dias sem internet, cara. Tava lá, né, na casa do nosso amigo, né, a gente deitou no chão, né, conversando, olhando as estrelas, falando de astronomia, né. E assim, eu senti a necessidade gigante de tomar banho. Eu cheguei aqui em casa 3:30 da manhã, eu tive que tomar um banho. Eu não aguento ficar mais sem banho. Se eu fosse na época que eu fosse magro, eu aguentava, mas agora gordo, né, praticamente um princípio de obesidade, assim, é complicado. A gente sua demais algumas regiões do nosso corpo. Então, a internet não consegue sobreviver. Eu, por exemplo, tô usando a internet agora para gravar esse episódio, mas ontem eu não precisei usar a internet. Então, mas ontem eu tomei 2 banhos, então o banho é mais indispensável para mim.
Eu concordo, eu acompanho o relator. Dá pra viver de boaça aí 15 dias sem internet. Assim, né? Vai ter alguns probleminhos assim e tal, mas. Mas, pô, 15 dias sem banho é foda, velho. Não dá,
você,
não dá, não.
Sabe como você me cercaria nessa? 15 dias sem música ou 15 dias sem banho? Aí, meu filho, eu bugava, tela azul. Eu desmaiava aqui e começava a convulsionar. Aí você teria matado o Alan. Eu ia dar um bug, um erro no sistema que eu ia pular aqui da janela, assim, e convulsionar lá embaixo, depois de cair de 10 andares. Na verdade, são 2. Eu ia cair vivo e convulsionar ainda, e morrer agonizando, porque eu não saberia responder.
Aí, ó, a última agora aí, pra fechar aí o bloco das perguntas. Ver o mundo inteiro sem áudio, porém com legendas, ou ver o mundo inteiro em um idioma totalmente desconhecido?
Não, com legendas, né? Com legendas. Pelo menos dá pra entender, assim. Como eu assisto coisas com legendas, não vai ser problema pra mim. Eu vi o mundo com legendas. O idioma me irrita.
Eu também.
Idioma diferente, né? Eu não entendo. Mas se fosse, sei lá, um idioma que eu não gosto mesmo, sei lá, mandarim. Nossa, eu não consigo. É muito. Aquelas vozes de anime, não sei, me irrita. Não sei, não sou acostumado. Eu sou anti-otaku. Entendeu? Eu respeito, é claro, mas não sou cativado por essa cultura, né? Então, se fosse um alemão, coisa assim, beleza, né? Mas mesmo assim, eu prefiro entender. Então, que tivesse legendas, daria pra entender.
Eu também ia nessa de assistir no mudo aí, com legendas.
Mas aí tem um problema, que os caros ouvintes desse episódio vão saber, que é o meu transtorno obsessivo compulsivo, Arthur. Como que de energético de manga a gente veio parar nesse assunto? É só quem está ouvindo esse episódio na íntegra vai entender todo o processo cognitivo e sistematizado que chegou nesse assunto. Porque o que acontece? Eu tinha que voltar às legendas para conferir se a palavra que ele falou era igual a que estava escrito, entendeu? Então um filme de 2 horas demorava 3 horas para assistir. Às vezes eu tinha que voltar à legenda para atender o ritual da compulsão. Então, felizmente estou sendo tratado e isso está sendo resolvido. É uma disfunção num circuito do cérebro que filtra as coisas que são inúteis, né? Então, as coisas que são inúteis, que são filtradas, elas deixam de ser filtradas e você tem necessidades inúteis. Tipo, conferir a fechadura 500 vezes, lavar a mão 300 vezes antes de comer. Entendeu? Coisas do tipo.
Galera, você falou aí de coisas de... A gente começou falando de energético de manga. A gente foi parar em assistir de viver a vida no mudo com legendas. Eu tô vendo aqui que o Zack Snyder... Snyder esteve no Brasil, na Comic Con Experience. E aí, velho, ele tá fazendo churrasco, ele fez um churrasco ontem.
Sim, um churrasco. Eu queria estar nesse velho. Churrasco.
Zack Snyder, não, eu também, velho. Eu ia pra...
Quem não queria? Quem não queria é doido.
Eu não gosto do filme do cara, eu acho ele um diretor e um roteirista muito bunda, mas, pô, se você me convidasse pra um churrasco na Comic Con, velho, eu queria demais. Tem
que ser muito doido pra recusar uma oferta dessa.
Tem que ser profissional, moço.
Exatamente.
A crítica, convite ao churrasco.
Exatamente. Mas falando em diretores... Qual é seu preferido?
Nossa, sei lá. Assim, eu gosto muito do Spielberg e eu gosto muito do Tarantino também, porque...
Tarantino é bom, eu gosto do Tarantino. Eu não gostava do Tarantino, eu era jovem, né? Jovem é burro, né?
Aí, exatamente.
Aí, beleza, depois que eu cheguei na fase adulta, eu entendi, né, Inclusive, recomendo, né, um vídeo que tem no YouTube. Eu esqueci o nome do cantor, o Seu Jorge, né? Com o Selton Mello, Tarantino's Mind. Esse vídeo é sensacional. Eles conversando sobre a mentalidade Tarantino. Tarantino's Mind.
Eu gosto porque faz umas misturebas assim que aparentemente não tem nada a ver. Mas
exatamente,
fica muito bom,
velho. Exatamente. Mas eu gosto do Christopher Nolan, que, cara, não tem nenhum filme dele que eu não gostei. E ele... Olha só que interessante. A cena daquele avião no início do último Batman da trilogia dele, né? Uhum. Aquela cena, ele não quis usar computação gráfica. Então, aquilo foi tudo efeito prático. Eles realmente pegaram a carcaça do avião e fizeram aquilo. Mano, isso é mind-blowing demais. Quem que pensava em pendurar o avião lá? Que doideira, quando eu fiquei sabendo disso, eu admirei mais ainda esse filme. Sei que você não é fã dessa trilogia, porque ela é muito séria, mas é isso aí, eu colocando meu ponto aí.
Prático, né, velho? Efeito prático é foda demais.
Sim, e as ideias, assim, das mistureba, né, de você ter um mind-blowing. Tem o Tenet, né, que as coisas são invertidas, que a entropia é negativa, né? Tudo anda pra trás. A questão do filme A Origem, que você vai sonhando dentro do sonho e Interestelar brincando ali com um paradoxo. Um paradoxo do avô. A questão da relatividade restrita do Einstein, né? De viajar muito rápido e envelhecer pouco, porque o tempo dilata. Assim, uhum. É sensacional. É uma popularização de assuntos complexos. Mas mesmo assim, os filmes ainda ficam difíceis de entender, mesmo pros telespectadores mais assíduos e conhecedores da causa. Precisa, às vezes, assistir mais de uma vez.
É, até porque não dá pra simplificar a coisa que é muito complexa, né? Então,
exatamente.
Você consegue até certo ponto e depois ela... Mas ainda assim, ela continua complexa, então dá pra fazer muita coisa.
E eu ainda não terminei de tomar o meu energia de manga. O energia já está quente.
Esse finalzinho, assim, do energético ou de qualquer outra bebida, assim...
É mais complicado.
Muito deprimente, véio. Parece um domingo de noite, assim.
É, um domingo de noite é uma coisa muito triste. Me entristeceu agora. Eu vou sair triste disso aqui. Porque domingo de noite, quando eu tava na escola, eu me dava uma tristeza muito profunda. Na faculdade, não, porque eu gostava, assim, de ir pras aulas, encontrar a galera, mas na escola, nossa, eu tinha um desânimo tremendo quando chegava domingo à noite. Domingo à noite, a gente bebia domingo à noite. Era um dia legal de estar sempre com alguém. O domingo à noite, é pra quem não sabe, eu sou filho único, né? Então, era muito solitário, né? Era só eu e meus pais, tal, só eu e meus pais. Então, sabendo que tinha que ir pra escola no outro dia... Eu era um aluno razoável, mas achava a escola chata, né? A maioria acha chato.
Ah, eu também não, velho. Essa coisa de rotina, assim, segunda-feira, pô, é uma bosta.
É porque, pelo menos, na faculdade que a gente estudou, meio que a gente escolhia nossos horários, né? Que a gente escolhia as matérias que a gente ia cursar. Então, a gente via a oferta de turmas e tal. Então, meio que a gente fazia nosso horário. Claro, não tinha uma liberdade 100%, porque... Tinha as disciplinas X, Y, Z ofertadas tinha que escolher dentro delas qual que melhor se encaixava com a sua proposta, né? Mas assim, era bom que você tinha, não era, sei lá, segunda de manhã de tarde, terça de manhã de tarde, assim por diante. Então, às vezes você tinha uma quarta de manhã livre, então era maravilhoso.
O foda é aquela aula, tipo, segunda-feira, ou então sexta-feira, 7 horas da manhã. Putz, que é aquela que você precisa.
Já tive aula de química orgânica de manhã no sábado. Que a professora tava faltando muito, ela colocou um outro professor para dar aula no lugar dela. Ela tava com uns problemas. E assim, ele tinha que dar aula no sábado de manhã. E assim, eu tava repetindo a disciplina. Então, eu tinha que fazer as aulas. E assim, a matéria que eu mais detestei na faculdade, mano. Meu Deus do céu, era triste. Mas foi a única aula que eu tive sábado de manhã.
Aula sábado era ruim demais.
Mas eu tinha aula à noite de química. Na primeira e a segunda vez que eu fiz química orgânica 2, né? Que eu reprovei. Mas eu reprovei, assim, não foi de malandragem. Foi porque eu tinha dificuldade na matéria. Eu era mais de conta. A química orgânica, eu brinco que é uma parte mais humana da química, né? Porque você tem que entender qual parte da molécula vai sair para entrar outra, aí você pensa, qual molécula é mais estável, aí você tem que pensar no tamanho da molécula, eletronegatividade, se a molécula tem o, entre aspas, desejo de sair, então é uma coisa social da química, então eu não consegui entender muito bem, e também porque meu avô paterno, né, o que vendeu o terreno de Valadares, e como está tudo conectado, ele faleceu na época que eu estava fazendo química orgânica, então eu perdi muitas aulas, né, que ficou doente antes, né, ele tinha enfisema pulmonar, mesmo sem fumar, e a gente foi lá, a gente ficou uma semana lá, depois que ele estava doente para morrer, depois que ele faleceu, então eu perdi muitas aulas, perdi uma prova que eu repeti, estava impossível, né, foi a menor nota que eu tirei das provas, porque nenhum professor gosta de repetir prova, né? Ele vai querer te atrapalhar. Então foi isso que aconteceu. Mas pelo menos não era sexta-noite, era, sei lá, terça-noite.
Aceitável.
É, sexta-noite já é triste.
Tô vendo aqui o memorial histórico de futebol da confraria e eu vi que eu fiquei em terceiro no mega torneio ontem. E é uma sina minha ficar em terceiro em todos os eventos que a gente faz. Eu sempre fico em terceiro.
Mas pensa pelo lado que quando a gente jogou Coupe, todos ganharam, menos eu. Eu ganhei o torneio de futebol, mas eu fui um que não ganhei Coupe. Ou seja, Thanos diria que está tudo perfectly balanced.
Exatamente. Tudo
perfeitamente balanceado. Aqui, cara, é o balanceamento.
E eu ganhei do máximo, né, velho? Então, pô.
Exatamente. Mas falando ali de aula à noite, teve uma aula à noite muito boa. Foi no meu último período de faculdade. Não foi meu último período, porque tinha um do estágio final, né? Último período com aula, semiologia farmacêutica. A aula começava 4 e acabava 7 da noite. Aí o professor era um aluno de mestrado que tinha praticamente nossa idade, né? Então a gente já saía, já ia pro bar. Ia pro bar com um professor lá jogar no quiz, que era quinta-feira de noite. Nossa. Então a gente ia pro quiz da Amendoim. Ah, era bom demais. E era só o povo genial que ia pro quiz com a gente. Vinícius Detone, uma homenagem aí ao meu grande amigo Vinícius. Eu vou apresentá-lo ao nosso programa e ele vai assistir, vai ouvir aí com muita atenção e ver que ele foi citado no programa piloto. Uma grande importância de Vinícius na minha vida acadêmica e na minha vida pessoal. Uma pessoa que nos fornece muito conhecimento, uma pessoa extremamente culta e extremamente carismática.
Já está convidadíssimo aí, o Vinícius aí, amigo do Alan.
Sim, podemos fazer um episódio sobre ciência que o cara manja, o cara entende de ciência.
Show de bola. Então é isso, né, Alan? Chegamos ao fim aí da gravação do nosso episódio piloto. A gente tá aqui há pelo menos o tempo da gravação, não sei como é que vai ficar na edição. Já há 55 minutos, a gente não falou o nome do podcast ainda.
Era um mistério, né?
É um mistério até pra gente, porque a gente ainda não tem certeza do nome.
É, estamos pensando.
Mas aí a gente, assim que for revelado aí, assim que a gente chegar em algum acordo, que todos os nomes legais de podcast já estão em uso, a gente publica e divulga e tudo mais. Ô Alan, quer deixar um recado final aí pra galera?
Assistam o filme The Killer na Netflix. Droga, falei o nome. No Tudum. Você corta, não corta não, pra ficar engraçado. Vocês assistem no Tudum, filme The Killer, né? O assassino, pra traduzir. E a minissérie Corpus, pra quem gostou de Dark, vai gostar da pegada de Corpus. Sempre darei uma sugestão cinematográfica no final dos nossos episódios.
Oh, desafio, não. Aí, são quatro. Eu quero ver isso aí, eu quero ver.
Beleza? Então faremos isso. Sempre uma sugestão cinematográfica.
Boa, boa, Alan, boa. Então eu, né, a gente fica por aqui, encerra o episódio. Divulgue, se você gostou, divulgue aí pros seus amigos, sei lá, seus parentes, seus ficantes e tal. Divulga
seus cachorros, seus gatos, seus...
Exatamente.
Pra quem é pai de pet, né, mãe de pet.
Exatamente, né? Pode ouvir também enquanto tiver água nas plantas, né? Agora nesse calor aí e tal. Então
exatamente.
É preciso.
Às vezes não quer escutar uma música, tá na piscina ou tomando uma cervejinha, coloca aí pra tocar na Alex da. Na Alexa, né? Na Alexa.
E é isso aí, então ficamos por aqui, rapaziada, até o próximo episódio. Um abraço pra todo mundo e falou!
Falou!